Este podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Pocket Casts e outras plataformas de distribuição digital.
De volta para o Cartucho.
Falando pra vocês que esse cara é fã da EA, ele que financia essa merda, vocês acham
nada.
Que eu tô falando, né?
Daqui a pouco vai, acabou nosso repertório de EA, nunca mais vai aparecer.
A franquia Road Rash tem muito jogo, cara.
Na verdade, eu gosto meio que só desse, assim, quase.
Estamos falando aqui de Road Rash, que apesar de ele ter esse nome de reboot, digamos assim, né? Ele é o quarto jogo.
É, os fãs usam 32 bits pra não se perderem o nome, né?
Ele seria o quarto da franquia, eu acho, né, Grande?
Sim, é um, dois, três e esse é isso mesmo.
O que, que tu tem pra nos dizer sobre esse jogo? Tu considera já o melhor da franquia, pelo que acabou de nos dizer aí, né?
Assim, eu acho que é um consenso também, se você for procurar e tal.
Uhum.
Tem tanta coisa, nem sei por onde começar. Trevor Hawkins, que era o cabeça do Electronic Arts, desde o nascimento aí. E eu vou deixar os podcasts de jogos daí bem separados pra não pensar que eu sou fã dessa porra. Ele saiu da empresa pra fazer a empreitada, que é a companhia 3DO.
Ele se arrepende profundamente.
Ele se arrepende, né? Não sei por onde anda, se matou, não sei.
Hoje em dia esses caras são sempre pra dar entrevista sobre 3DO, tá ligado? Fala que as merdas ele fez.
Ele sai da Electronic Arts, joga na mão de alguém que transforma o que é, aos poucos, o que a Electronic Arts é hoje. E não é por isso que o 3DO deixa de ganhar vários títulos da EA, né? E esse, o Road Rash, é um dos melhores disparados títulos do 3DO. É engraçado porque ele é um jogo bem leve de 3D e é um jogo leve. Ele não é full motion, né, a gameplay mesmo dele. E o 3DO, ele tentava apelar, vendeu o seu produto sendo nada tradicional. E é onde ele não é tradicional, onde ele é tradicional, que ele é mais lembrado. Como você vê a rejeição das pessoas. Quando as pessoas falam de 3DO, estão falando de três jogos. É Road Rash, Street Fighter, uma das melhores versões, Street Fighter 2, inclusive. E o Gex, né? 3DO, o Road Rash, ele, pra 3DO, tem o mesmo conceito de Mega Drive, que é claro, Road Tripping, onde você só vai pra frente, não tem voltas de moto, né? E o grande diferencial, duas coisas: você pode enfiar porrada nas pessoas enquanto elas estão passando.
Os gráficos do jogo, pra quem não sabe, é digitalizado ao estilo Mortal Kombat, né?
Estilo Mortal Kombat. Desde o... acho que o primeiro ele não é... ele
não
entra...
não.
É, o 3 e o 2 eu sei que é, mas é muito fraco.
Na verdade, o que eu tenho uma nostalgia maior é o 2, cara.
É o que eu tenho cartucho.
E eu lembro que a trilha sonora deles é bem legal, eu adoro.
É, ele faz uso do chip, né?
E o que eu ia dizer é o seguinte, esse jogo não tem multiplayer, né, galera?
Não, não lembro de ter multiplayer dele, não.
Eu também não lembro, por isso que eu já achei isso um ponto fraco dessa versão, infelizmente, não sei porque que eles cometeram.
Eu não sei se era uma limitação e tal. É porque o 3DO, raros jogos em que você vai ver 3D com polígonos mesmo. Uhum. E esse jogo, ele tem, ele faz, ele mistura o digitalizado, é muito louco, o sprite, com polígonos. É estranho, mas gosto. Não é tão feio quanto... eu acho a estética até empregada bonita, mas não é tão feio quanto eu acho jogos pré-renderizados, a maioria deles.
Uhum.
Então você tem essa estrada, estradas muito suaves, coisas suaves, inclusive a versão de 3DO, ela é a suave. Não tenho certeza no Saturno também, mas eu acho que também é mais suave que do Saturno. Ao contrário do Need for Speed, que as versões portes posteriores são mais suaves, né? Mais rápidas e tudo mais.
Existe aquela do Need for Speed do 3DO, né? É curioso. Mas enfim, se outro jogo voltar.
Esse eu não pretendo fazer, não, porque esse jogo não vale a pena.
Pois é. só vale pela, por ter sido a estreia, né?
E aí, outro fator, além de cair na porrada em cima da moto com os outros, é um que meus amigos meus gargalhavam de quase se mijar, assim, que é quando você cai da moto e sai voando e você tem que ir andando até a moto pegar de volta e tal, e sem perdão. Não é aquela coisa de reset, não. Caiu, tem que esperar seu personagem parar de deslizar na pista. E seu personagem tem vida, life, e a moto também. Então, se a moto, ou um de vocês aí, esgotar, perde a corrida. E é aí que entra mais um diferencial do jogo. Na época, full motion vídeos eram uma coisa muito... Olha, meu videogame que faz imagens de filme. Tem que usar, olha aqui, pai, vem cá ver. E aí quando você perdia ou ganhava, tinha as piadinhas. O policial fazendo alguma sacanagem com você. Era bem engraçado e caricato, e umas cores estranhas na fotografia, assim, bem exagerado a propósito mesmo. E o jogo, você vê como eles investiam na qualidade, né? Tinha trilhas de bandas grunge que faziam sucesso na época, como, por exemplo, propriamente o Soundgarden. Acho que tinha All Seven também, mas Soundgarden, se você deixasse o jogo parado uns minutos, poucos minutos, ele tocava um clipe do Soundgarden inteirinho. Isso, assim, explodiu minha cabeça. Um clipe. Não tá gastando espaço no CD não, gente, porque, né? Apesar que a música das fases em si são músicas do jogo já mais puxadas na coisa tradicional deles. Eu lembro muito MIDI, música MIDI. Mas fora dos menus, são só as músicas licenciadas.
Atuante há vários anos na internet, o site Alvanista é a rede exclusiva para jogadores e por isso você vai encontrar um ambiente agradável, funcional e de uma comunidade apaixonada por games a fim de falar apenas de games. Adicione seus jogos para sua biblioteca virtual, faça resenhas que serão lidas por todos os amantes daquele título, ganhe likes e faça amizades. Aproveite! Acesse alvanista.com e comece a usar a rede social que interessa.
E como que funciona a progressão dele? Que é de você ir... São como copas de várias fases. Você tem que conseguir pontos... como num jogo de Fórmula 1, sei lá. Mas essa verdade são cash, né? Pra comprar motos. Senão você, quando for pra próxima rodada de várias pistas, não vai conseguir ser sua moto ser rápida o suficiente, né?
Essa é a fórmula da franquia em si, né? Tu ganha dinheiro, com esse dinheiro comprar motos melhores pra ter condições de no próximo torneio tu estar em igualdade com os adversários na próxima rodada.
Isso. E como eu falei, as pistas é sempre ir pra frente, então é um jogo de road. Eu adoro jogos de corrida que tem essa, talvez aí, instigada pelo Outrun, mas eu adoro jogos que nunca se repetem, você não precisa ficar fazendo volta, sabe? E aí ele tem os templates de cidade, roça, beira-mar, e cada copa que vai girando tem os mesmos templates, mas com pistas, curvas, traçado diferente, tem bifurcações policiais, que deixa o jogo muito, muito divertido, sabe? Parece que você tá pegando um Mario Kart que já tinha um ensaio ali de um combate veicular e agora você tá misturando combate de quase beat'em up em cima de uma moto. Tá aí mais um jogo que faz uma mistura louca de alguma coisa e dá certo, sabe?
Eu gosto tanto, cara, que talvez o Road Rash 2 seja um jogo de corrida preferido do Mega Drive, assim, de tanto que eu tenho um carinho pra essa franquia.
E faz sentido, porque não tem tantos milhares, né, no Mega Drive.
E como eu falei, o lance do multiplayer era muito divertido jogar com um amigo também, eu achava isso bem legal.
Isso.
Mas o ponto que diz é o seguinte, cara, a trilogia do Mega Drive, quem jogou sabe, é difícil pra cacete, cara. Eu acho que talvez os três jogos estejam entre os 20 jogos mais difíceis de toda a biblioteca do console, que não é pequena não, sabe? Eu queria saber, esse segue essa linha de dificuldade dos três primeiros ou não?
Segue. Ele é um jogo totalmente fiel ao do Mega Drive.
Segue a mesma, assim.
É a mesma. Você tá jogando aí como se fosse um reboot, sabe aquele reboot lindo de se ver Resident Evil 1? É como se você fizesse isso com o Road Rash do Mega Drive. Por isso que ele é tão bom. Ele pega o melhor que tinha, mantém e consegue adicionar o que tinha de moderno na época sem exagerar, sabe? Dando controles bons e tal. E não assim, o que acontecia muito, né? Jogos bonitos, filmes e tal, mas o controle é um cocô, assim, não é esse caso.
a partir de R$3 para manter o projeto vivo e receber conteúdo exclusivo como podcasts adicionais. As edições de Volta para o Cartucho das quintas-feiras são exclusivas para assinantes.
Aqui no De Volta para o Cartucho, é bom até a gente sempre contextualizar alguns jogos que nunca vão ganhar sua vez aqui, mas que tiveram sequências e morreram em algum momento. Falar o que aconteceu com o Road Rash, né? No futuro.
Pois é, cara. Aí, novamente, né? Não é a primeira vez que a gente fala de uma franquia dela e não é a primeira vez que a gente fala que foi seguida por ela.
E tem uma coisa muito curiosa, não sei se você sabia. Essa, é claro, ganhou portes de PlayStation, essa versão que a gente tá falando. Ganhou portes de Sega Saturno e PC. Eu tenho uma de PC, eu achei na Casa Vídeo aí no Sul. Né? É uma loja tipo americana, de departamento.
Uhum.
R$20 CD. Uau, assim. Eu falei, claro que eu vou pegar. E aí eu peguei. E só que tem uma versão com o mesmo título, os filmezinhos, tudo, pra Sega CD. Só que a fase é mais puxada pra Mega Drive. Eu é um jogo ligado. De Mega Drive, né?
Eles usaram, eles reaproveitaram o FMV, mas.
Isso, o jogo em si é como se fosse um. Bom,
assim,
é né? Como se. Um jogo igual. É Resident Evil 3, sabe? Quando a gente fala Code Veronica que é o 3, mas tem um intruso ali que é o do Resident Evil 3 do PlayStation. Esse Road Rash do Sega CD é mais ou menos a parada aí. E aí depois disso veio o Game Boy Advance e ganhou. Não, antes, não. Na verdade, teve do PlayStation 1.
Teve mais uns dois PlayStation 1, né, cara?
Tem o Road Rash 3D e Road Rash Jailbreak. Isso, eu sempre confundo os títulos, mas eu acho que é o Jailbreak. Ele é um jogo muito bom, muito engraçado. Todos agora são em 3D, não tem mais nada em.
Tem o 64,
que é legal no começo, mas depois ele começa a ficar muito repetitivo. E aquelas,
é horrível, né? Eu lembro que
é aquelas texturas e aquela névoa começa a enjoar muito, sabe? Mas o conceito é o mesmo, tá? E aí depois veio esses dois de PlayStation 1 e mais dois de Game Boy Advance, que puxa no Mode 7, aquela mesma técnica do Mario Kart, Super Mario Kart. E morreu.
Pois é, né?
Aí, agora, poucos anos atrás, uma década talvez, veio um projeto de pessoas muito fãs mesmo, de fazer uma sequência espiritual, né?
Eu tô ligado. Ficou bem interessante, cara.
Ficou Road Redemption. Que é um jogo. Ele tem. A fórmula dele de gameplay, de progressão, é muito genial. Que é assim: você tem a sua única vida. E você prossegue nas corridas. Só que as corridas não é só ganhar. Às vezes é assim: jogo loucura, né? Assim, nessa fase, vai chover carro do céu. O seu objetivo é sobreviver. Chegar na linha de chegada vivo. Agora, nessa fase, é um cara que vai jogar. Um carro que vai jogar granadas, tem que sobreviver. Ou um cara que vai tentar te bater, você tem que derrubar 3 caras, desse. Ele vai te dando objetivos, tá? É um jogo muito divertido. Só que ele pisou na bola que eu achei foi na pouca variedade de cenários que o Lodge Rest tinha muito, as coisas. Aquele estereótipo, né? Fase no Mega Drive. Fase do deserto. Fase tropical no Brasil. Fase montanhas e tal. E esse sucessor. Ele saiu do PC no Steam e ganhou versões de console. Olha, eu joguei do Switch. E ele é bem genial porque se você só vir esgotar, você começa o jogo tudo do começo. É como se fosse um roguelike. Só que você mantém os pontos de melhoria pra te ajudar pra ver se você na sua próxima run você vai mais longe. E aí chega no momento que você consegue chegar no chefe e ali é como se fosse um checkpoint. E dali você consegue salvar o jogo pra próxima run. É bem interessante o esquema. Gostaria que mais jogos de corrida fizessem isso. Existem um vídeo muito raro, acho que não sei se é da produtora do Burnout depois que ela foi adquirida pela EA, ensaiando ali uma volta, mas não vingou. E tá aí, morreu.
Quer anunciar o seu produto, serviço ou site conosco? Entre em contato com contato@supernovas.com.br.
Sabe que eu tenho essa imagem dessa franquia muito ligada à SEGA, sabe? Até porque, não sei se sabe...
É, a cara da SEGA.
Isso também foi lançado para Master System e uma versão muito competente, assim, é impressionante.
Frame rate.
Para os padrões do Master System é um milagre aquele jogo, sabe? Ele é incrível. E sabe, como tu falou, parece que é o tipo de coisa que a SEGA encomendava para alguém fazer, né, cara? Um jogo de racha que os caras descem corrente nos outros e tal. E às vezes eu me pergunto se esse tipo de coisa não tá no mercado mais hoje em dia ou não com tanta frequência, porque a SEGA não tem mais o seu console e investindo nesse tipo de coisa também. Às vezes eu acho que tá um pouco conectado isso, sabe?
É, eles tinham a chance de serem muito experimentais, né?
E o Chris Tex do Dreamcast, né, cara? Lembra um pouco essa doideira, assim, sabe?
É. A Dreamcast é um console experimental. A explosão de loucura da SEGA aconteceu ali. É.
E a SEGA pagou o preço por isso, né, cara?
É. E hoje em dia você não pode ser tão livre. Você tem que... O mercado de jogos de corrida tá muito embaixo. E isso aí. E opera nesse conceito, né? De que só vai tentar tirar no certo, no popular, né?
É isso aí. Bem, bom que a gente tá no futuro que a gente pode jogar coisa do passado, né, galera? Então... Vamos aproveitar isso aí. Ficou então essa dica pro Greg. Como ele falou, o jogo tem pra 3DO, mas também tem pra Play 1 e Saturno, né? Então tem. Não falta chance, não falta oportunidade de jogar.
É um jogo divertido, independente se você achar o gráfico bonito ou não. Uhum. Ele é gostoso de jogar.
Então tá. Feito então, galera. Abração pra vocês aí. Tá um jogaço pra em próximo final de semana.
Isso. Valeu.
Gostou de nosso podcast? Quer ver os seus jogos favoritos aqui? Quer compartilhar alguma história ou sugestão? Manda um e-mail pra gente no contato@supernovas.com.br ou ainda em nosso WhatsApp +44 7451 209 350. Temos Instagram e Twitter @supernovascast.
Este podcast é apresentado por Rômulo de Araújo e André Rochel, edição Rômulo de Araújo e voiceover Gabriel Ruggiero.